Muito bom dia, aqui tua Rádio Cacique, sábado 5 de agosto. Estamos aqui mais uma vez nessa grande, gloriosa parceria entre a Rádio Cacique e o Instituto AEIOU, Núcleo de Lagoa Vermelha, aqui dentro do programa Vida e Saúde, para apresentarmos o nosso programa, o nosso bloquinho, para falarmos de inclusão, falarmos de amor, falarmos de respeito à neurodivergência, às diferenças. Afinal, como a gente sempre fala, normal mesmo é ser diferente. E aqui comigo, mais uma vez, a famosíssima, a muito competente, a sempre conhecida e muito querida psicóloga Melissa Guimarães Aliprandini, mãe do Luigi e do Isaac. Muito prazer em te ver de novo, Melissa. Bom dia.
Bom dia, André. Que bom a gente ter esse reencontro e obrigada por toda essa apresentação. E obrigada pelos ouvintes mais uma vez estarem nos acompanhando nesse bloco, nessa parceria incrível, em que a gente pode ter essa oportunidade de esclarecer as pessoas a respeito das condições de transtornos do desenvolvimento que afetam as nossas crianças, que acompanham elas ao longo da vida, que também é uma possibilidade de nós tratarmos de maneira tão séria e responsável a respeito da inclusão. E um tópico super importante da inclusão está baseada na legislação brasileira, que garante direitos à pessoa com deficiência. E hoje, então, o nosso entrevistado é o André, pai do Augusto e do Fernando, nosso apresentador, que com tanto empenho tem trazido o nosso programa, mas também está traçando aí na área do direito uma caminhada tão bonita e esclarecedora a respeito dos direitos da pessoa com deficiência. Então, André, hoje, como nosso entrevistado também, faz uma apresentação geral, a princípio, de quais são as características dessa lei, as particularidades dessa lei, pensando quem é esse cliente e o que, que ele hoje pode alcançar, de maneira geral, nas políticas públicas brasileiras, quando ele recebe um diagnóstico e tem com essa possibilidade encontrar na legislação brasileira portas para acesso a conquistas, a oportunidades, a também ter a possibilidade de apoio na família para conseguir dar os benefícios necessários, os cuidados necessários à pessoa.
Pois então, Melissa, o Brasil, felizmente, ele possui um conjunto de leis bastante importante, bastante significativo no trato das questões relacionadas às pessoas com deficiência em geral. É claro que o Brasil, ele também tem uma característica de ser muito pródigo em instituir leis, porém muito pobre em efetivá-las, em executá-las, em colocá-las na prática. No entanto, no que diz respeito às pessoas, aos direitos das pessoas com deficiência, a gente tem sim, é inegável, visto um avanço bastante significativo, né, na implementação dessas garantias. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, né, que institui um regramento geral muito importante e que, isso é muito importante a gente trazer, e que traz os critérios que definem quem é ou não pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela precisa ter um respaldo médico que indique essa condição, que basicamente, nos termos da lei, é uma limitação de médio ou longo prazo, que pode ser de natureza física, intelectual, mental, sensorial, ou, enfim, de várias naturezas, e que a coloque em posição de desvantagem, de real desvantagem dentro da comunidade, dentro da sociedade onde ela se insere, tanto no que diz respeito a aprendizado, como condições de trabalho, deslocamento, acessibilidade, enfim. Essa série de questões, ela tem que ser levada em consideração para caracterização realmente da pessoa com deficiência para fins, para os fins legais. O mesmo não ocorre com relação aos autistas. Os autistas, desde 2012, o autista, independentemente do nível de suporte, né, nível de suporte para um amigo ouvinte que talvez não esteja tão familiarizado com esse tipo de nomenclatura, é o que antigamente se dizia, que equivocadamente se dizia, que o autismo leve ou o autismo severo. Né? O autismo, ele é um grande espectro onde você pode ter, dentro desse espectro, situada a figura de cada criança, de cada pessoa com diagnóstico, e cada pontinho desses vai indicar algum tipo de limitação diferente, algum tipo de característica diferente, exigir algum nível de suporte diferente. No entanto, para os fins legais, desde 2012, graças à luta incansável da Berenice Piana, que tem a lei hoje em homenagem a ela, a Lei Berenice Piana, que é o grande regramento que garantiu aos autistas um conjunto de direitos muito importantes desde então. Desde essa época, os autistas eles já são equiparados a pessoas com deficiências para todos os fins legais. Então, não vem ao caso o nível de severidade, entre aspas, do autismo, o nível de suporte. E esse conjunto de legislações, eles trazem uma série de benefícios, de vantagens, digamos assim, que não seriam exatamente vantagens, mas seriam benefícios para deixar um pouco menos difícil a rotina e o cotidiano dessas pessoas, tanto no que diz respeito ao acesso à saúde, às questões de educação, regramentos e imposições às instituições de ensino públicas ou privadas no que diz respeito à implementação de técnicas de ensino realmente inclusivo para que essas crianças não sejam alijadas, não sejam separadas, excluídas dos seus grupos e possam, junto com os demais, ter a condição e ter a possibilidade de evoluir e aprender e crescer como pessoa, né, para atingir todo o seu potencial. A questão de acessibilidade também é dessa legislação que vem o estabelecimento de várias diretrizes também para que os municípios implementem nos seus planos diretores rampas de acesso nas calçadas, elevadores para cadeirantes, enfim, uma série de calçadas táteis para deficientes visuais, uma série de questões envolvendo também a acessibilidade vem dessa legislação que chegou ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda à Constituição, praticamente. Ele tem um status praticamente constitucional, porque se trata de uma incorporação de um tratado internacional, de uma convenção internacional que tratou justamente dos direitos das pessoas com deficiência. Enfim, há sim uma série de disposições e de regras que trazem bastantes benefícios e vantagens para as pessoas que se enquadram nessas condições.
André, uma das perguntas que me veio à cabeça nesse momento é: toda pessoa com deficiência, então, vai ter os mesmos direitos a partir dessa legislação? Ou a condição que ela está, a condição que ela vive, pode abrir portas para algumas políticas públicas e em outras situações para outras políticas públicas?
Existe um regramento geral que se aplica a todas as pessoas com deficiência. Evidentemente que, havendo distinções e surgindo questões que imponham a criação de políticas públicas diferentes, nada impede, e assim já existem, legislações específicas para cada caso. Então é sim possível que haja uma distinção. Aqui a gente trata do aspecto geral e principalmente da caracterização da pessoa com deficiência. E aí eu bato muito nessa tecla, Melissa, porque agora, recentemente, a gente conversava antes nos bastidores, a gente teve a lei que instituiu no Brasil o cordão de girassol, né, para o uso de cordão de girassol, que é um cordão, um colar com girassóis amarelos, o colar tem um fundo verde, que é um símbolo que internacionalmente já é oficial há muito tempo. E foi instituído no Brasil para indicação e identificação de pessoas com deficiências ocultas. E por que eu bato muito nessa tecla da caracterização da pessoa com deficiência nos termos da lei? Porque esse cordão de girassol, ele veio a ser instituído e nas redes sociais acabaram sendo propagadas notícias equivocadas, por assim dizer. Por quê? Porque se passou a ideia de que toda e qualquer condição, doença, patologia ou condição oculta poderia estar amparada pelo uso do colar e que talvez os direitos referentes às pessoas com deficiência seriam destinados a essas pessoas única e exclusivamente porque estariam usando o colar. É errado isso, isso é equivocado. Por quê? Porque essa lei, essa instituição do colar, ela veio para a identificação das pessoas com deficiência, ocultas. Então, se você quer usar o colar para ser identificado, porque você tem um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, o seu filho possui essa condição, ele pode ficar agitado eventualmente e você se sente mais à vontade de transmitir ao seu entorno a noção de que há essa condição e que há a possibilidade de que haja um suporte, isso pode ocorrer, isso é uma coisa. Agora, não se pode, em casos em que não há um enquadramento como pessoa com deficiência, ir atrás de direitos que são inerentes às pessoas com deficiência, única e exclusivamente pelo uso do colar. Até porque essa lei impôs, atribuiu a qualquer pessoa a prerrogativa de exigir a identificação e a comprovação da deficiência. Então, eu bato muito nessa tecla até para evitar constrangimentos. Porque daqui a pouco a pessoa que viu uma notícia dessas na internet acha que usando o colar de girassol vai ter um passe livre no ônibus, vai poder ter uma fila preferencial, um acesso prioritário, vai chegar na hora, vai ser pedida a comprovação da sua deficiência, ela não vai se enquadrar como deficiente. E aí pode se gerar um impasse grande por um desconhecimento gerado em razão de informações equivocadas que foram propagadas pela internet.
Vamos para um intervalo agora e voltamos para as próximas perguntas depois, no segundo bloco.
Então, retornando, André, e ainda dentro desse assunto que você estava falando, como é importante a gente ter noção, clareza da informação, né? Muito hoje do que é noticiado, do que ganha publicidade, talvez não tenha as devidas especificidades ou esclarecimentos que a gente precisa ter. Então, não bastaria eu hoje usar um cordão de girassol identificando alguma deficiência que não é percebida pelo outro. Eu preciso ter algum documento de comprovação. Então, quais seriam hoje os documentos que a pessoa com deficiência deve portar ou deve ter para acionar esses direitos que se traduzem para além do uso do cordão?
Bom, no estado do Rio Grande do Sul, se você tem já um laudo médico indicando, né, que você é pessoa com deficiência, nos termos da lei, você pode pedir fazer uma segunda via da sua carteira de identidade e fazer inserir ali no seu RG um símbolo do PCD, da pessoa com deficiência. Então, o seu RG vai ter uma identificação, uma indicação oficial de que você se enquadra nos requisitos legais e é pessoa com deficiência. Então, esse é um documento que vai, sim, te permitir ter acesso aos direitos que são destinados a essas pessoas. Acesso à fila preferencial, acesso prioritário, passe livre, vagas preferenciais, observando sempre, claro, a legislação do município para obtenção de cartões de identificação e coisas assim. Mas o próprio RG é uma ferramenta muito importante. Para os autistas tem um documento que é muito importante. E é sempre bom e muito relevante a gente falar dos autistas em razão de que há um tema que está em voga agora, em razão desse número de diagnósticos que bastante expressivo que vem ocorrendo, graças aos avanços e às melhorias de ferramentas de diagnóstico, aos critérios definidos com mais clareza para indicação, o que vem possibilitando tratamentos para muita gente e melhora de qualidade de vida para muita gente, perspectivas melhores para o seu desenvolvimento e também para muitos adultos um cair de ficha, né? Uma libertação, um entender a sua condição finalmente, né? Diagnóstico é sempre bom, né? Ter a possibilidade de ter um diagnóstico é sempre bom para tratamento e para também ter o conhecimento do que realmente te colocava naquele lugar, por que você tinha aquelas características, por que você não se encontrava, não se achava igual a todo mundo, né? Então, problemas como ansiedade, depressão, uma série de problemas de saúde, problemas psicológicos que são gerados por essas dúvidas e por essa angústia que muitas pessoas passam hoje, ainda bem, nós temos ferramentas de diagnóstico para que essas pessoas se libertem e possam conduzir as suas vidas e tratar das suas condições de maneira mais eficiente. Então, falar do autismo é muito importante nesse sentido. E para o autismo, existe a carteira de identificação da pessoa com autismo. Ela foi instituída pela Lei Romeu Mion, em 2018 ainda, também por meio de uma alteração na Lei Berenice Piana. E essa é uma identificação muito importante, porque ela é uma carteira que ela traz no verso um QR Code que possibilita que haja a leitura de dados fundamentais da criança, desde dados pessoais, contato dos pais ou responsáveis, endereço, o remédio que ela esteja tomando, o médico responsável pelo seu atendimento, tudo com telefone, com endereço, muito fácil de acessar caso alguém se depare com uma criança ou uma pessoa dentro do espectro autista que esteja num momento de crise, num momento de dificuldade e não tenha condições de se comunicar. Essa identificação vai facilitar o manejo da situação. E tão importante quanto isso, Melissa, é a finalidade pública dessa carteirinha. Por que eu digo isso? Porque é por meio da carteirinha de identificação que os estados conseguem fazer um mapeamento dentro do território dos municípios onde tem mais ou menos pessoas com diagnóstico de autismo. Quantas pessoas daquelas ali têm plano de saúde, quantas são atendidas pelo SUS, qual a faixa etária média, quantos são meninos, quantas são meninas, que idade foi feito o diagnóstico, qual o nível de suporte de cada autista. Tudo isso por quê? Para abastecer um banco de dados para viabilizar a implementação de política pública. Não se faz política pública eficiente sem dados, sem uma informação, sem um raio-x da realidade. Então, é muito importante e é importante demais também o trabalho que o Instituto AEOU vem fazendo no sentido de conscientizar as famílias e as pessoas para elaborarem, para se cadastrarem, fazerem essa carteirinha, porque ela é uma ferramenta de identificação fundamental, mas principalmente é algo que municia o poder público de informações preciosas para que se possam implementar e cobrar políticas públicas, porque esses relatórios eles são públicos, eles são divulgados anualmente e por meio dos dados que são divulgados, por exemplo, com relação à região de Lagoa Vermelha, é plenamente possível se justificar uma ida ao poder central, ao governo, no sentido de pleitear determinadas políticas públicas, fundamentando, por exemplo, no aumento de número de pessoas diagnosticadas, né, no aumento de pessoas que sem condições de ter um plano de saúde, que dependem da rede pública de saúde. Então é realmente muito importante. A CIPTEA é um canhão na mão da sociedade que realmente quer e cuidar e trazer política pública eficiente para tratar das pessoas com autismo.
Realmente, André, temos inclusive uma notícia boa para a comunidade, né? Logo a gente estará auxiliando no cadastramento da CIPTEA para as famílias que precisem e necessitem de ajuda para fazer essa carteira, que é feita pelo site da FADESC. Quem está nos escutando e queira se informar, pode procurar hoje diretamente pelo site da FADESC, ela é gratuita e ela serve com esse documento de identificação e com essa importância para planejamento público de serviços, né? Isso que é extremamente válido. André, a gente está chegando perto do fim do nosso programa. E esse também é um mês especial, não só para falar da questão da inclusão e direitos da pessoa com deficiência, mas para a gente falar também sobre a paternidade. E tu és um dos representantes dos pais do nosso município. Tem aí uma caminhada bonita, que tá crescendo junto com o teu menino, né? E o que que tu diria hoje em dia aos pais que se veem nessa descoberta de um diagnóstico, que é para a vida toda, que é para ao longo da vida do seu filho, e que pode se ver também diante de um caminho que ainda não conhecia, né? Seja pela questão do transtorno do espectro autista ou outra deficiência, como tu citou, que poderia ser uma pessoa com baixa visão, baixa audição, que poderia ser uma pessoa com deficiência intelectual ou uma deficiência física. Qual é a tua mensagem?
Eu diria com toda a tranquilidade a esse pai, e me dirigindo especialmente a eles, justamente porque é o mês dos pais. Eu entendo a angústia, eu entendo a tua angústia, pai, eu entendo as tuas dúvidas, eu entendo o teu questionamento a respeito de um diagnóstico que eventualmente tu estejas ainda digerindo. Eu entendo tudo isso porque eu também passei por isso. Né? Eu como pai, falando agora de pai para pai, eu também passei por isso. E tudo o que você está passando agora, nesse enfrentamento difícil, de frustração de expectativas, porque a gente não espera e não quer que nada de negativo seja atribuído aos nossos filhos, eu te entendo. Eu te entendo porque passei e passo por isso. Mas eu tenho um recado para dar para você, pai, que é fundamental e que, para mim, quando caiu a ficha, as coisas realmente mudaram para melhor, não só para mim, mas principalmente para o meu filho, que precisa de mim, assim como o teu filho precisa de ti. Não, tu não tem tempo, pai, de ficar remoendo e ficar questionando diagnósticos e ficar se lamentando ou culpando o universo, culpando o destino. Você não tem tempo para isso. Um diagnóstico, quando vem numa criança pequena, ele exige uma ação rápida. Ele exige início de terapias rápido. Porque quanto mais rápido iniciar o tratamento, maiores são as chances do teu filho se desenvolver. Porque nessa fase, o cérebrozinho deles são uma esponja que assimila tudo. E se você iniciar as intervenções terapêuticas o quanto antes, mais rápido ele vai se desenvolver e melhores serão as chances dele de atingir todo o potencial que Deus reservou para ele. Então, pai, não perde tempo. É difícil? É. É muito difícil, eu sei. Mas sacode a poeira, assuma a tua responsabilidade de pai, né, de cuidar do teu filho e da tua família. Não deixe de lado jamais essa responsabilidade e faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Nem sempre nós fazemos o que gostamos. Na vida dos adultos é assim. Então a gente faz o que precisa ser feito. E o teu filho precisa de ti, a tua família precisa de ti, a tua esposa precisa de ti. Então sacode a poeira, respira fundo, bola em frente e se precisar de ajuda, o Instituto AEOAU está aí para dar esse suporte, eu estou aqui para dar esse suporte também, porque sozinho realmente às vezes é difícil, às vezes a gente precisa ter um ombro para conversar. Mas o importante é você saber disso. Faça o que precisa ser feito. Não perca tempo. Não é por ti, é pelo teu filho.
Muito obrigada, André. Que mensagem importante. E te ouvindo, eu pensei que daqui a 2 semanas é Dia dos Pais. E talvez o que todo filho precise nesse momento, e imagino que todo pai também, são boas recordações. E certamente todos nós queremos passar um Dia dos Pais com boas lembranças. Podemos estar juntos e eles, nossos filhos, absorverem essa mensagem que nós estamos com vocês, né? E assim, hoje a gente encerra o nosso programa, né? Agradecendo mais uma vez a parceria com a rádio, os nossos ouvintes. André, que aceitou ser o entrevistado do dia e compartilhou um pouquinho das informações necessárias sobre a questão de direitos e dos pais. Contigo para fazer o encerramento do programa, André.
Obrigado, obrigado, Rádio Cacique. Obrigado, Melissa. Foi mais uma vez um prazer. Então, próximo, primeiro sábado do mês de setembro, estaremos de volta. E olha, para o primeiro sábado do mês de setembro, gente, tem uma entrevistada que vocês não fazem ideia. É nível globo de entrevista, viu? É nível internacional. Então, assim, não percam. No primeiro sábado do mês de setembro, o nosso bloco do Instituto AEOU aqui de Lagoa Vermelha, dentro do programa Vida e Saúde, na Rádio Cacique, vai trazer uma figura ilustre, que eu não vou contar agora. Se vocês comentarem bastante as postagens nas redes sociais da rádio e das nossas pessoais aqui querendo saber, talvez a gente conte. Tá bom? Ótimo final de semana para todos e até mais.